Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Pitacos Podcast. O tema de hoje é teorias da conspiração. Sou o Logan e gostaria de dizer que a Terra não é oca, tá? Mas a cabeça de algumas pessoas pode ser sim. E ao meu lado está ela, que teorias dizem é o clone da Cher no Brasil. Com vocês, Cher!
Quem me dera, gente, quem me dera. Eu queria dizer que eu estou aqui hoje pensando se alguém já foi clonado, se eu sou o clone de alguém ou se eu ainda serei o clone de alguém. As bruxas não existem, mas será que elas existem de verdade? Ainda não sei. O que que tu acha, Logan?
Eu acho que eu queria ser uma bruxa, eu acho que eu tenho poderes. A gente tá perdendo tempo não usando nossos poderes. E por falar em poderes, deixa eu te contar uma aqui. É uma história verídica, tá? Aconteceu comigo, eu estava lá. Eis que eu estava aqui no centro de Curitiba, saí de casa. Isso aconteceu tem uns 2 meses. Saí de casa, fui ao mercado, comprar comidinha, voltar pra casa, aquela coisa rapidinha, Covid na rua, não pode ficar na rua. E eu gosto de usar incensos dentro de casa. Vários incensos de camomila, incenso de alfazema, gosto de incensos. No caminho pra chegar ao mercado, uma quadra antes, tem uma loja que vende incenso, vende vela aromática, vende um monte de coisa. Aí eu cheguei lá na loja, escolhendo meus incensos pra comprar. Quando eu ia pro caixa, chegou umas mocinhas, assim, aparentando ter uns 15, 16 anos, e foi lá no caixa onde fica o dono da loja, que é um senhorzinho. Aí ela foi lá com ele, bem assim, toda tímida. Oi, eu não queria comprar nada não, eu queria só um esclarecimento, tirar uma dúvida. Aí o senhorzinho lá, sim, fale. Aí ela lá toda tímida, então, é que os meus amigos falam que eu tenho o dom. Aí o velhinho, todo sério pra ela, qual é o seu poder? Aí ela fala, bom, é que eu consigo adivinhar algumas coisas, tem coisas que eu falo pros meus amigos e eles me dizem que acontecem. Aí eu lá, segurando a risada, de costas pra ela, fingindo que eu tava escolhendo meus incensos. Eu já tinha escolhido, eu tava só ouvindo a conversa. Aí o velho fala pra ela assim, ó. Hoje você vá no local X, fale com o fulano, diga que o João lhe enviou. Que o João é o nome dele, que a loja é loja do João, não sei de quê. Loja do pai João, uma coisa assim. A mocinha, ai, tá, obrigado, e saiu. Eu segurando o riso, fui lá, paguei meus incensos. O João, o senhorzinho da loja, percebeu que eu tava segurando o riso. Sabe quando a pessoa faz que não com a cabeça assim, tipo, abana, pra dizer assim, ó, ai, cada coisa que eu ouço. Só faltou de me dizer isso. Você falando agora de bruxa, lembrei dessa história. Ai, mas a melhor parte foi ele bem sério. Qual é o seu poder?
Eu amei essa história, maravilhosa, maravilhosa. Por que que as pessoas são tão estranhas, né, gente? E esse episódio de hoje, ele vai falar justamente dessas nossas estranhezas. Por que que a gente é assim? Essas histórias que a gente pensa e que muitas vezes a gente acredita, que a gente faz, tem um fundo de sentido, mas será que é mesmo ou não? Me conta, Logan, o que que tu acha sobre teorias da conspiração?
Eu acho que praticamente toda a teoria da conspiração nasceu de algum fato que as pessoas não souberam explicar, porque tem muita teoria que a gente vê na internet, que a gente ouve falar na vida, assim, e que você fica pensando, nossa, isso é verdade, ou isso poderia ser verdade se tal coisa acontecesse. Parece que a teoria da conspiração está sempre assim, uma casa só atrás do que poderia realmente, de fato, acontecer. Hoje a gente vai falar sobre isso. As pessoas mandaram pra gente, nossos, né, a nossa fanbase, nosso fandom, que são os Pitakers, mandaram pra gente via DM pra mim, via DM pro Instagram da Cher, via DM pro Instagram oficial do Pitakos, que é @pitakospodcast, mandaram por e-mail, e a gente tá aqui hoje pra falar sobre isso. E antes de eu falar a primeira mensagem que eu recebi aqui, eu vou dar pra vocês uma definição de teorias da conspiração. E pra não sair do clima de teoria da conspiração, essa definição não veio, né, no dicionário, veio lá da Wikipedia. E a definição da Wikipedia diz que teorias da conspiração é um conjunto de teorias, assim, que não foram tão provadas e que estão popularmente relacionadas a coisas que já aconteceram na vida. Mas não só. São relacionadas, por exemplo, a invasões alienígenas, a assassinatos mega elaborados, que a gente não sabe como aconteceu, alguma tecnologia estranha que surge por aí, tipo 5G, sabe? Essas coisas assim. Isso é o que a Wikipedia diz. Agora vamos ver o que, que os nossos Pitakers dizem sobre teoria da conspiração, porque neste episódio eles mandaram pra gente as suas dúvidas, as perguntas, o que eles acham e deixam de achar de teoria da conspiração. E a primeira teoria que eu vou ler aqui pra vocês, eu recebi via DM, e não foi a primeira que eu recebi, mas é a primeira que eu vou falar aqui pra vocês, porque assim a pessoa me apanha, ela escreveu isso. Então vamos lá. A mensagem é assim, ó. Oi Logan, sou muito sua fã, tenho 16 anos e quero ser gestora da informação. Ah, gente, só com essa mensagem assim eu já poderia acabar esse episódio. Já ganhei meu dia. Mas a mensagem continua e a teoria, olha, escuta só. Eu nem conheci essa teoria. Aí a menina escreve assim, ó. A teoria que eu mais gosto é Kim Kardashian, agente secreto. Nunca tinha ouvido falar. Aí ela foi explicar aqui, ó. A teoria é assim, dois pontos. A Kim é uma agente secreta da CIA e trabalha para os Estados Unidos. O trabalho dela é divulgar o estilo de vida americano para o mundo todo e fazer a gente querer ser americana, querer morar lá e tudo mais. Eu acho que ela faz um ótimo trabalho. KKKKK. Beijos de Aracaju, Luana. Oi, Luana. Você é minha fã. Beijos para você também, Luana. Então, eu também acho que ela faz um trabalho muito bom. Porque ela divulga muito o estilo de vida americano e algumas pessoas querem se morar lá, não é o meu caso, mas conheço várias. E eu não sabia que Kim Kardashian era gente. Tu sabia disso, chefe? Eu fiquei chocado. De todas as teorias que eu recebi, eu achei essa aqui a mais legal e eu realmente nunca tinha ouvido falar nessa aqui. Tu sabia que Kim Kardashian era agente secreto da CIA? Me conta, chefe.
Gente, eu tô morta aqui, sério isso? A Kim Kardashian divulgar o estilo de vida americano. Olha, se o estilo de vida americano for o estilo da Kim Kardashian, quem não quer, né? Porque é muito dinheiro, é muita ostentação, é muita possibilidade. E assim, não acho que muita gente nos Estados Unidos seja que nem a Kim Kardashian, né? Mas seria também uma apelação ao corpo, né? As formas, a própria influência da maquiagem que ela teve dentro das redes sociais? Olha, gente, é de se pensar. Como o Logan citou lá no comecinho, né? Tem um pé na realidade e um pé no louco, né? No fora da ordem. No completamente dentro de um contexto alienado, né, gente? Então, eu amei Kim Kardashian ser uma agente secreta. Tá aí, ó. Uma agente secreta que tem um visual muito peculiar, né? Porque ela não passa despercebida em lugar nenhum. Adorei, adorei, Logan. Maravilhoso.
Essa aí é a gente mais não secreta que já se ouviu falar na história. E se o estilo dela for assim? Ai, quero divulgar um estilo de vida de pessoas ricas, milionárias. Quem não quer ser um milionário? Quem não quer ser rico? Não precisa nem ser milionário, né? Basta a pessoa ter dinheiro suficiente para viver relativamente bem, sem se preocupar em pagar os boletos no fim do mês e não ficar no vermelho, não ficar parcelando a fatura do cartão de crédito, né? Porque, ó, isso não é vida, não. Não façam isso, não recomendo. Mas, Chay, me conta aí, qual é a tua primeira mensagem que tu recebeu? E diz por onde tu recebeu, porque essa aqui, por exemplo, da Luana de Aracaju, eu recebi via DM. Qual foi a sua mensagem aí, a sua primeira que você tem para hoje de teorias da conspiração?
Ai, gente, olha, eu recebi umas mensagens aqui que até me fizeram duvidar da capacidade humana de tu analisar as coisas com um nível de seriedade, né, gente? Olha, foi impressionante. Mas a primeira que eu selecionei foi muito legal, foi pelo Instagram também. Apareceu no Instagram lá de um homem que chama João. E ele mandou uma mensagem, e aí quando eu vi, na verdade, era uma mensagem da Marisélia. Eles não disseram da onde que eles são, então não sei dizer, mas João e Marisélia, um beijo para vocês. Ela colocou assim para mim: Cher querida, me chamo Marisélia e queria dizer que adoro ouvir pitacos. Vocês são muito legais e o Logan é um amor. Oh, que fofinha! Queria que vocês falassem sobre a teoria da conspiração que conta que o homem nunca foi para a Lua. O que que vocês acham disso? Eu não sei exatamente no que acreditar, porque eles nunca mais voltaram lá. Eu não sei, eu penso, penso e não sei. Me contem o que vocês acham. Amo vocês. Beijo da Marisele. Eu acho maravilhosa essa teoria. Eu não tenho uma opinião formada assim, mas eu consigo acreditar que o homem foi para a Lua. Seria eu muito inocente? Talvez, quem sabe, né? Mas assim, 1969, corrida espacial, né? Talvez eles estivessem nesse momento assim extremamente ansiosos para chegar num lugar e mostrar para os outros. Se tudo isso foi uma técnica de cinema, eu não sei. Mas se foi uma técnica de cinema, foi uma técnica de cinema maravilhosa, incrível. A princípio, antes de mais tudo, eu acredito. E tu, Logan, tu acredita nessa teoria? Ou tu acredita que o homem foi para a Lua?
Bom, depois de ter assistido 1947 episódios de History Channel, de alienígenas do passado, de Eram os Deuses Astronautas, eu tenho as minhas dúvidas, porque, olha, na época, nem a Kodak acreditou, porque a própria Kodak na época divulgou informações dizendo que as fotografias tiradas lá na Lua estavam com a sombra da bandeira meio torta, como se fosse manipulada. E naquela época não existiam muitas técnicas de se manipular fotografias, né? Porque era tudo mecânico, tudo manual. Se foi ou não, não sei. Eu sei que foi muito bem encenado. Logo, não acredito muito que foi. Portanto, fica o questionamento e eu apoio essa teoria. É isso, pronto, falei.
Muito bom, gente, muito bom, perfeito, perfeito. Como eu falei para vocês, eu não tenho ideia, né? Eu não tenho muito uma opinião para falar sobre isso, assim, só quero deixar um grande beijo aqui para Marisélia, né? Dizer para ela continuar aí ouvindo a nossa transmissão, né, semanal, e vamos seguir então. Logan, me conta, qual é o próximo caso aqui completamente doido que tu ouviu essa semana e que tu leu e que tu vai contar pra gente agora?
Antes de eu contar o próximo caso aqui, bem Arquivo X, beijo, Marisélia! O segundo caso eu recebi por e-mail, dessa lista aqui foi o único que chegou por e-mail, e eu vou contar, começa assim. 11 de setembro nunca foi atentado terrorista. Esse é o assunto do e-mail. Dentro da mensagem tá assim, ó. Acho que o atentado de 11 de setembro foi um ataque de falsa bandeira, um ataque feito pelo próprio governo para justificar guerras no Oriente Médio e roubar o petróleo deles. Foi trabalho interno. Gil, parêntese, não é meu nome, de Porto Alegre. Bom, o Gil de Porto Alegre, cujo nome não é esse, disse que 11 de setembro não existiu. Eu também acho que foi um ataque de falsa bandeira. Também acho que foi um ataque terrorista falso planejado pelo governo, porque eu não sei se a Cher lembra, não sei se você aí, Pitaker, lembra. 2, 3 anos depois, 12 de setembro de 2011, aliás, foi 2001, né? Foi 2011. Foi 2001. É, eu tô ficando velho, nosso tempo passa. Então, foi 2001. Eu lembro, eu estava chegando da escola, eu estudava de manhã, e quando eu cheguei, todo mundo na minha casa estava na frente da TV assistindo isso, aquela coisa de cobertura 24 horas, todo mundo falando sobre. Eu lembro desse dia. Só que anos depois fizeram vários documentários, documentários sérios, provando que haviam informações do governo sabendo que os aviões iam ser assim, sequestrados naqueles dias. Enfim, coisas assim que apontam para dizer que realmente, como a pessoa escreveu aqui, eu vou até ler, foi um ataque de falsa bandeira, um ataque do próprio governo. Bom, eu acho que essa teoria assim é muito forte, eu acredito de verdade, mais do que em relação ao homem foi a lua ou não. Essa aqui eu não tenho dúvida, essa aqui eu realmente acho que foi um ataque do próprio governo. É isso. O que que tu acha, Cher?
Gente, eu estou chocada em Cristo aqui com essa informação, porque eu não fazia a menor ideia que essa teoria da conspiração existia. Não sei o que pensar, creio que seja completamente possível, plausível, inclusive, né? Para quem já estudou um pouquinho de história, para quem entende um pouquinho sobre o processo humano na Terra, sabe que seres humanos não são fáceis, não é mesmo? A gente não é flor que se cheire. Então é completamente possível que isso tenha sido arquitetado pelo próprio poder dos Estados Unidos. É completamente possível. Não sei o que pensar, mas se o Logan disse que acredita, tô acreditando também, porque a vida é assim, né? Ele falou, tá falado. Bom, então, gente, para continuar aqui o nosso processo, quero trazer para vocês não só uma das colocações que a gente teve aqui, esse foi pelo Whats, mas também uma reclamação. Temos uma reclamação, Logan, neste podcast. Escuta só isso. Olá, Sherry e Logan. Eu tenho uma reclamação a fazer. Por que vocês demoraram tanto para voltar? A saudade estava demais. Agora que eu já militei toda, posso dizer a minha teoria da conspiração preferida. É que a Avril Lavigne e a Anitta foram substituídas. Ah, amo, gente. Vocês são as duas pessoas mais legais que eu escuto os podcasts. Ah, que fofinho. Um beijo para vocês. Continuem fazendo a Pitaquice semanal. Um beijo daqui da Bahia. Beijo, Felipe, seu lindo. Então, gente, eu quero dizer que eu acho que essa teoria não tem fundamento nenhum, assim, 0%. Apesar de ter várias aí comprovações, coloquemos essas comprovações entre aspas, dizendo que o nariz é diferente, o rosto é diferente, o olho é diferente, não sei o quê, que a uma é mais alta. Eu acho isso aí, gente, uma coisa assim de quem não tem o que fazer da vida, né? Então, é muito tosco, assim, porque pode acontecer, sempre pode, né? A gente fala aqui muito sobre a bizarrice humana, mas eu acho que vocês estão viajando num nível assim, tá muita fanfic, entendeu? Tá demais. E tu, Logan, qual é a tua opinião sobre famosos que foram trocados ou que estão sendo trocados? Me conta um pouquinho sobre isso.
Queria eu ter este nível de fama para poder encomendar um clone e dizer: olha, vou tirar um ano sabático. Clone, assuma aí, assuma os holofotes, trabalhe por mim, faça dinheiro e me deixe descansar um pouco. Queria eu ter essa possibilidade? Queria, mas não cheguei lá neste nível. Mas talvez a Anitta tenha chego. Gente, não, parem com isso, né? Por favor. O que tá tendo no Danoninho de vocês aí? A Nutella tá batizada? Poxa, não dá, né? Ai, gente, não. Isso é fanfic pura, isso é invenção, isso é coisa de quem quer lançar uma nova teoria da conspiração. Mas como é dito lá naquele filme da Lindsay Lohan, o barro não vai acontecer. Parem com isso.
Eu amei o fato de tu sentar a Lindsay Lohan aqui, porque não sei se tu sabe, Logan, mas ela é uma das pessoas que tem essa fama de ter sido substituída. É, dizem que ela tinha uma irmã gêmea, sabe? Quando ela fez aquele filme quando ela era criança, Operação Cupido, que é bem antigo, que ela fez gêmeas naquele filme. Na verdade, ela tinha uma irmã gêmea e que a menina morreu. Umas viagens assim, ó. E não é só ela, tá? Tem uma galera que tem esse fama de ter morrido ou de não ter existido. Enfim, várias coisas. Por exemplo, Paul McCartney também foi falado que ele tivesse sido substituído. Algumas pessoas são imortais, como Keanu Reeves, por exemplo, né? Sabia, Logan, que o Keanu Reeves ele é imortal? Isso é muito bizarro, gente. Tem várias fotos de vários homens que parecem ele ao longo da história. Aí tu fica, gente, o que que vocês comeram para ficar assim, gente? E o famoso clássico, Elvis não morreu, né? Todo mundo já ouviu falar. Que inclusive tem uma cena que aparece um projeto de Elvis, né? O que seria o Elvis naquele filme Esqueceram de Mim? Que tem uma cena que a mãe dele tá no aeroporto tentando procurar uma passagem para voltar para casa. E aí lá atrás o pessoal tirou, assim, né, de seu orifício mais profundo, uma foto de um cara que lembra o Elvis Presley. Mas assim, é um cara como qualquer outro, então podia ser qualquer pessoa. Elvis não morreu e o Keanu Reeves é imortal. O que que tu acha disso, Logan?
Ai, ai, beijo, Felipe. Mas olha só, falando em Keanu Reeves, mandaram dessa teoria da conspiração para mim. Era a última daqui da minha lista, porque eu ia zoar bastante essa daí, só que a Xé já zoou o suficiente, então eu não vou zoar mais, porque senão a pessoa que mandou vai se sentir ofendida. Era a minha quinta mensagem, já, ó, já deu spoiler, só tenho cinco hoje. Mas eu vou ler agora. A pessoa não disse de onde é que é, mas eu vou ler como eu achei que a pessoa falou, porque assim, a pessoa escreveu de um jeito que o sotaque tá escrito. Então vamos lá. Atuação, atuação. Oscar, Oscar vem. Meu, o Keanu Reeves é imortal. É sério, pô. Dá um Google e vê as fotos dele aí. O cara é um vampiro. Matrix é de 1999. Ele tem a mesma cara. Estamos em 2021. Por que ninguém fala mais disso, meu? A pessoa escreveu o meu, foi a primeira e a última palavra. Aí depois ele completou assim, ó. Não precisa falar meu nome. Aí que veio por DM, então dá pra ver o nome da pessoa, né? No perfil do Instagram. Esse é o sotaque, né? Ela é uma sudestina lá de São Paulo. E eu fui pesquisar as fotos do Keanu Reeves, nessas teorias da conspiração que fala que ele é imortal, né? E, gente, tem foto dele de 1600. Dele não, né? Que as pessoas acham que é ele. De 1600 até agora. E realmente é igual. Porém, é ele? Não, né? Porque, enfim, não é possível. Não é possível. Porém, se ele for, se o Keanu Reeves quiser falar conosco, né? A gente está aberto aqui à entrevista, fica o convite, fica a collab, caso ele queira dar a versão dele dos fatos, porque muito se fala, pouco se sabe. Keanu Reeves é imortal ou não é imortal? Matrix 4 vai sair esse ano ou não vai sair? Essa é a coisa mais importante a se falar, porque se você der o um Google no nome dele, como disse aqui o nosso amigo que não quer falar o nome, você vai ver lá. Keanu Reeves, filmes em produção, Matrix 4, há 3 anos, essa informação tá na internet, porque eu tô acompanhando. E não sai o filme, entendeu? A gente já mudou de assunto, mas não importa, porque aqui fica a minha indignação. Quero Matrix 4 na minha mesa até o fim desta pandemia. E eu quero que a pandemia acabe agora no primeiro semestre, tá? Não é pra 2022, não. Universo, por favor, conspire aí.
Gente, não, gente, pare com isso. Pare, gente, não, não, assim, é possível, tudo é, né? A vida é estranha, mas eu acho que tem umas coisas assim que são menos prováveis de acontecerem. Então, vamos estar evitando essa parte aí, gente. Muito engraçado. Eu amei, eu amei, eu amei. E para continuar, então, para falar um pouquinho mais para vocês sobre as mensagens, essa aqui eu recebi também pelo Instagram, é uma mensagem da Joana de São Luís do Maranhão. Ela botou bem assim, ó. Oi, Pitakers, love, love. Eu achei tão fofinho que ela botou duas vezes love, love. Eu me chamo Joana, falo de São Luís do Maranhão. Eu amo o podcast de vocês e já me sinto amiga dos dois. Oh, que fofinho! Amo, amo. Beijo, sua linda. Quero saber o que vocês pensam dos Illuminati. Ou oh, Illuminati! A nação do Rio Grande do Sul vai entender. Eu super acho que eles controlam o mundo inteiro. KKKK. Eu amei. Eu amei. Qual é a opinião de vocês? Um beijo cheio de amor. Joana. No Rio Grande do Sul tem uma rádio que chama Atlântida, que é super, super famosa, do grupo RBS. E tem um personagem que ele fazia, que ele falava que ele era da Legião dos Illuminati. Então, toda vez que eu escuto falar dos Illuminati, a gente fica rindo muito. Porque assim, gente, não sei o que pensar. Pode ser que sim, é possível, é possível, assim. Faz um sentido, assim, mas eu não. Não sei se a coisa funciona desse jeito, sabe? Acho que ela é muito mais discreta. Se existir alguma coisa parecida com os Illuminati, ela é muito mais discreta e muito mais contida do que uma coisa que todo mundo saberia, né? Que todo mundo já ouviu falar, Nova Ordem Mundial, Illuminati, essas coisas. É muito teoria, assim, e muito difundida no mundo inteiro. E aí, será que seria tão aberto, assim, que as pessoas falariam disso com tanta facilidade, se fosse algo que realmente dominasse o mundo? Não sei, eu desconfio. Para quem não sabe o que é Illuminati, eu quero ler aqui para vocês a definição da Wikipédia também, que nem o Logan, que diz assim: a Ordem dos Illuminati foi uma sociedade secreta iluminista fundada em 1776 na Alta Baviera por Adam Weishaupt. Em 1785, a ordem foi reprimida e perseguida pelo governo da Baviera por supostamente tramar a derrubada da monarquia e das religiões de muitos países europeus. Então, historicamente falando, eles existiram, mas a gente não sabe se eles continuam ainda esse processo até hoje. E é muito engraçado, gente. Então, assim, aproveitem aí. Eu quero saber o que que o Logan pensa dos Illuminati.
Ai, gente, essa é uma das teorias da conspiração que eu mais gosto, porque o que eu assisti de documentário sobre Illuminati quando eu era adolescente, quando eu era jovem adulto, início da faculdade, fim do ensino médio, assim, não é brincadeira. Tinha revistinha na banca de revista, na época que existia a banca de revista, né? Eu comprava aquelas revistinhas baratinhas de R$ 1, R$ 12 sobre animes e sobre teorias da conspiração, sobre os Illuminati, também tinha essas revistas, eu comprava, eu adorava. Os Illuminati, os maçons, os reptilianos, os Grey, e o mais engraçado de tudo é que todas essas teorias que eu falei, maçom, os Illuminati, os Grey, que são aliens, e qual foi o outro? Illuminati, maçom, Grey e os reptilianos. Então, essas quatro teorias, todas elas falam que a chefe é a rainha da Inglaterra, agora a rainha Elizabeth, que tá aí há 1.000 anos no trono, né? Todas elas falam que a rainha Elizabeth é a chefe dos Illuminati, a chefe dos maçons, ela é uma reptiliana, é a chefe deles na Terra. Não, gente, parem, por favor. Como assim vocês conseguem? É legal pensar nessa possibilidade, é legal, mas assim, fica só na brincadeira, tá? Porque eu acho que se os Illuminati existissem, bom, eles já teriam feito alguma coisa, né? Ou pro bem, ou pro mal, ou aparecido, sei lá. Os maçons existem, mas é um bando de velho caquético político que um faz favor pro outro e vivem naquela bolhazinha de privilégio. A gente sabe que os maçons existem. Agora, os Grey, alienígenas cinza, não. Os reptilianos, que são jacarés, olha só, né? Coisa da vacina aí. Que são jacarés, aliens que vivem na Terra, que vestem uma roupa de pele humana para se passar por humano. Gente, olhem só a loucura. Parem com isso. Então, o que eu acho que isso é tudo muita viagem. Respondendo a pergunta da Xé. Pronto, é viagem. Agora vamos para nossa próxima mensagem. Essa aqui eu recebi via DM no Instagram. E a mensagem é assim, ó. Essa mensagem veio bem escrita. Foi a nossa, a mensagem veio sem nenhum erro de português. Foi a única que veio sem erro de português e eu vou ler para vocês. É assim: eu sou um pitaker desde o início. Adorei! É um monte de vogal. Adorei o nome do fandom. Então, minha teoria da conspiração é: dois pontos. Shakespeare nunca existiu. Acho que várias pessoas escreveram os livros dele e inventaram um nome qualquer para levar à fama. Quem me contou isso foi minha professora. O Shakespeare mesmo, eu acho que nunca nasceu. Foi um golpe de marketing em que todos estamos caindo até hoje, desde 1500. Falei isso aí correndo. Amo vocês, Caio, estudante de letras. Então, Caio, olha só, eu nunca tinha ouvido falar disso. Gente, eu fiquei pensando. Quando eu recebi essa DM, eu falei: não, essa aqui eu vou usar pro episódio. Aí eu fui pesquisar, né? Não é que tem um monte de coisa sobre isso? Tem pesquisas acadêmicas questionando a autenticidade dos escritos de Shakespeare. Aí eu fui pesquisar. Olha, Shakespeare escreveu muita coisa e tem coisas que até hoje estão pesquisando, estão descobrindo, estão atribuindo a autoria a ele. A gente não sabe o que pensar. Eu acho que essa é uma teoria da conspiração que vale a pena ser pesquisada de verdade, para saber da autoria. Se ele existiu ou não, eu acho que ele existiu. Se todos os textos que dizem que são dele ou não, eu não sei. Eu não sou estudioso de literatura para saber. Porém, temos uma pessoa aqui, estudiosa de literatura nesse podcast, olha só. Cher, ela é mestre em literatura. E eu quero muito saber a opinião dela, porque essa foi uma teoria da conspiração que eu fiquei pensando assim por vários dias e pesquisei e realmente analisei. Até agora eu não sei o que pensar, ainda estou formando opinião. Enquanto isso, o que é que você acha? Shakespeare existiu ou não? Tudo que ele escreveu é dele ou não? É golpe de marketing? Me conta aí.
Eu amei o golpe de marketing maravilhoso. Então, Caio, querido, queridos ouvintes, queridas ouvintas, caro Logan, deixa eu abrir um espacinho aqui agora para a professora de literatura, né? O que que acontece? Quando eu entrei no doutorado, eu ouvi essa teoria da conspiração de um professor do doutorado que era especialista em literatura inglesa. Então, é uma pessoa que tem aí conteúdo, né, que pode compartilhar com a gente de uma maneira muito mais produtiva, porque afinal de contas, ele estudou muitos e muitos anos a literatura inglesa. E ele falou exatamente isso, que o Shakespeare, a pessoa Shakespeare, talvez jamais tenha existido. Que Shakespeare, na verdade, era o nome da companhia de teatro que fazia as peças e que, portanto, fazia todos os produtos, todas as peças que vocês leem hoje em forma de livro, foram feitas para serem dramatizadas no teatro, e que, a partir disso, vários e vários e vários autores se denominavam Shakespeare. Autodenominavam-se Shakespeare. Por quê? Por esse motivo. Para escreverem para a companhia de teatro Shakespeare. Então, a gente não sabe até hoje se a pessoa, né, o ser vivo Shakespeare existiu, ou se ele foi um entre vários e vários outros escritores que contribuíram para fazer o nome da literatura inglesa no mundo inteiro, né, gente? Então, é uma coisa que não se sabe, mas especula-se que de fato ele jamais tenha existido. E eu fiquei realmente choquitíssima com isso, mais chocada impossível, porque eu achava que Shakespeare era mais um dos escritores que a gente precisa ler. Inclusive, se vocês não leram ainda, recomendo fortemente. São obras impressionantemente incríveis, mas é bem engraçado de pensar que parece que o cara não era nenhum cara, talvez fossem vários e talvez não fossem nenhum. Momento cultural no nosso Pitacos Podcast.
Isso contribui ainda mais para eu ficar chocado com essa teoria. Eu vou ficar pensando sobre isso vários dias ainda. Hei de pesquisar muito mais, sim. Caio, obrigado por me dar conteúdo para ficar o dia pensando enquanto eu estou aqui lavando a louça, limpando a casa, estudando as coisas. Obrigado, valeu. Agora, Cher, qual que é a sua próxima teoria da conspiração?
A próxima mensagem, pessoal, é da Vânia. A Vânia, que é do Espírito Santo, Vitória. Beijo, Vânia. Ela diz assim para mim: o Pitacos é o melhor. Sim, amo barra sou, como diz o Logan. Muito bom, gente, muito bom. Vânia mandou um e-mail. Vânia é old school. Gosto de gente assim. Ela falou: eu sou a Vânia, de Vitória, do Espírito Santo, e tô louca pra ir conhecer Curitiba e automaticamente conhecer vocês dois. Isso mesmo, pessoal. Pós-vacina, por favor, venham a Curitiba nos conhecer, porque vai ser bem legal receber todos vocês e tomar um café e mostrar pra vocês quanto Curitiba pode ser uma cidade cara. Que mais, gente, que eu tenho aqui? Me identifico muito com o Logan, porque ele é bem chato com as coisas que nem eu. Muito bom. Muito bom. Então tu deve ser uma pessoa ótima, porque o Logan é uma pessoa exigente e gosto muito. Vocês acham que o YouTube e o Instagram nos espionam? Eu tenho certeza que sim. Acho que o Logan pensa isso também. Beijo, meus chuchus. Ai, que fofinha. Então, gente, eu não só acho, como sei que o Instagram, o Facebook, o YouTube, todas as redes sociais espionam vocês. Mas não é do jeito que vocês estão pensando, não, de filmar, usar câmera, lá, ver todos os processos aí de vocês pelado na frente do computador. Não é exatamente assim que eles espionam vocês. A partir do momento que tu te inscreve numa rede social, que tu tá lá, que tu te comunica com outras pessoas, as pessoas que tu conhece, os likes que tu dá, os assuntos dos quais tu gosta ou tu não gosta, ou tu te interessa, enfim, absolutamente tudo isso é contado para tu poder entender qual é o perfil dessa pessoa. Então, a partir do YouTube, Instagram e qualquer outra rede social, WhatsApp, sabe? Tudo, tudo que vocês podem imaginar, vocês têm esse processo de um tipo de espiar a vida de vocês, né? É mais ou menos isso. A grande questão é, se eu, por exemplo, gosto de um bolo de chocolate, meu Instagram, gente, vocês não têm ideia, meu Instagram, eu abro lá o explorar, é só bolo de chocolate que vem. Por quê? Porque o Instagram sabe que eu adoro chocolate. E isso é uma coisa que ele pode usar a meu favor. O que que já aconteceu? Já aconteceu de ter propaganda no Instagram de loja de confeitaria aqui de Curitiba. E o que que eu fiz? Eu comprei. Então, esse é o final das contas. Eu adoro um bolo, adoro um doce, vocês sabem muito bem. Se o Instagram fica me mostrando aquilo, de repente tem um anúncio de alguém que se interessa por aquilo, por que que ele não vai mandar para mim? Eu sou público-alvo? E é isso que vocês são. Vocês são público-alvo de absolutamente tudo que se pode ser vendido nas redes sociais. Então, uma dica da tia. Se você acha que está sendo espionado, sim, você está. Daquele jeito com câmera e todas as frescuras? Não. Você está sendo espionado de um jeito muito mais profundo. Ele sabe o que você quer, ele sabe o que você gosta, ele sabe do que você se interessa. Eles não vão me mostrar, por exemplo, um anúncio sobre carro esportivo, porque eu não tenho esse interesse. Então eles não vão me mostrar. Eles vão mostrar para outra pessoa que pode comprar e que tem interesse em carro esportivo. Agora, para contar isso para vocês com todos os detalhes, eu vou chamar aqui um muso da tecnologia, o divo de todas as gestões, das informações que vocês podem imaginar de todas elas. Logan, por favor, conta pra gente o que que tu acha que o Instagram, o YouTube e todas as outras redes sociais nos espionam? Qual a tua opinião sobre isso?
As mídias sociais não só nos espionam, como nos controlam sutilmente para a gente fazer o que elas querem que a gente faça. Eles nos controlam, nos manipulam para que a gente haja, para que a gente consuma, para que a gente pense do jeito que eles querem. A gente está gravando esse podcast aqui, a gente está gravando esse podcast em fevereiro, dias antes do dia dele ir para o ar. A gente está fazendo assim para pegar as mensagens de vocês mais recentes. Mas eu lembro que, eu acho que foi no fim de dezembro ou início de janeiro, eu coloquei um post no meu perfil no Instagram e um vídeo no meu canal no YouTube, que chama Call Me Logan, tanto o Instagram quanto o canal no YouTube, onde eu falo sobre isso. Lá tem uma indicação de três documentários que vocês podem ver na Netflix que tratam sobre esse assunto. E, gente, é muito sério, porque quando a gente usa algum aplicativo de mensagem, ou quando a gente faz uma conta numa mídia social, numa rede social, a gente simplesmente não lê os termos, a gente não lê a política de privacidade, a gente só clica em OK, põe nosso e-mail, faz a senha aí, dane-se, põe a foto e já vai embora. Essas empresas, esses aplicativos, têm acesso a tudo. E você deu OK pra eles. Eles sabem a sua localização exata, sabem a marca do seu celular, sabem quantas vezes você desbloqueou o seu celular, eles têm acesso à sua lista de contatos, você põe o seu e-mail, eles têm acesso a todos os contatos do seu e-mail, não só do seu aparelho. Eles têm acesso a quais aplicativos de banco você usa, eles têm acesso a quantas vezes você consome, você compra alguma coisa, você clica no link, vai para um site de compra e chega até o final para fazer a compra, até isso eles têm acesso. Então, quando você pensa, ah, eu quero comprar alguma coisa, e você conversa com seu amiguinho pelo WhatsApp e fica usando o sei lá, quero comprar uma blusa. Aí você fica escrevendo a palavra blusa várias vezes. Aí você abre um site de notícia e tem aqueles banners do Google com um anúncio aleatório. Vai ter anúncio de blusa da C&A pra você comprar. Fato, vai ficar dias aquilo ali. Dias. Mesmo que você já tenha comprado, vai ficar passando anúncio. E a gente acha, nossa, que bruxaria! Não, é tecnologia, não é magia. Então, isso é uma coisa que acontece. Todos os programas, todos os aplicativos, eles pedem isso. Tanto é que eu, por exemplo, estou deixando de usar o WhatsApp. Desde janeiro já estou diminuindo o uso. E migrei para o Telegram, que não usa tantos dados assim da gente. E eu espero que em breve eu possa me livrar 100% do WhatsApp. Facebook eu já não tenho. A única mídia social que eu tenho hoje é o Instagram, por questão de divulgar o meu canal no YouTube, de divulgar o nosso podcast. Mas não é uma coisa assim que eu, nossa, eu preciso no Instagram, não sei viver sem. Não, não é esse nível. Mas eu conheço gente que vive para o Instagram. E você não sabe, mas você está dando os seus dados, a sua vida, como matéria-prima para essas empresas. As empresas estão ganhando dinheiro com os seus dados, estão ficando muito ricas com os seus dados. E você, às vezes, não tem ciência disso. Acha que é uma teoria da conspiração. Gente, isso não é teoria da conspiração. Isso é real, tá? Como dizem na internet, isso é real oficial. Então, vamos largar de ser trouxa e vamos ler os termos. Se a gente não concordar, a gente não entra naquela mídia social. Eu, por exemplo, saí do Facebook em 2017. Fica a dica aí.
Falou o especialista, então estejam cientes. Vocês querem se divertir, querem aproveitar a rede? Aproveitem com consciência. Tenham consciência de que a gente está ali sendo o produto. A gente entra numa rede social e ela é gratuita, quer dizer que nós é que somos os produtos. Todas as coisas que eles quiserem vender vai estar lá. E tá tudo bem, desde que você esteja ciente disso. Mas agora que saímos aqui do momento palavra do especialista, vamos para a nossa próxima e a última. O Logan me disse, alguns minutos atrás, que a última é a diva das divas. Bom, nós dois compartilhamos a diva das divas. Será a diva das divas que eu estou pensando, Logan? Me conta se tem alguma coisa sobre a dona do nosso coração.
Então, eu acho que a gente está aqui sintonizado, porque a última mensagem recebi pelo Instagram e a pessoa se identificou, vou dizer o nome lá no final. Eu vou ler a mensagem bem assim, ó. A primeira gravidez da Beyoncé foi falsa, eu acho que a segunda também. A pessoa já começa assim. Aí colocou um monte de carinha rindo assim, né? Um monte de carinha risonha. Aí continuou. Vocês viram um vídeo dela sentando no sofá, naquela entrevista de TV, e a barriga dela dobrando como se fosse falsa, cheia de pano. Aí eu fui pesquisar, porque eu lembro desse vídeo, né? Mas eu fui pesquisar para assistir de novo. E realmente a barriga dela dobra assim. É estranho. Aí a mensagem continua. Nem a barriga da grávida de Taubaté dobrava. Eu achei essa a melhor parte da mensagem. Nem a barriga da grávida de Taubaté dobrava. Meu nome é Lucas, tenho 39. Beijo para você e pra Cher. Beijo, Lucas! Então, gente, é verdade. A barriga da grávida de Taubaté não dobrava. Mas pesquisa na internet esse vídeo da Beyoncé, porque, gente, é um programa de TV que ela tá, acho que ela tá com um vestido vermelho, não lembro, e tá com uma barriga bem pequenininha, né? Bem pouco proeminente. Ela vai sentar, ela se inclina pra frente, ao invés de sentar assim, meio que pra trás, como uma grávida realmente, geralmente senta, né? A grávida senta se apoiando assim atrás. Ela vira pra frente, a barriga, lock, dobrou. Coloquem aí no Google, é barriga falsa Beyoncé, que vocês vão achar esse vídeo no YouTube. Na segunda gravidez da Beyoncé, que ela tem esses gêmeos, ela não apareceu grávida em público. Praticamente sumiu. Eu acho que ela não queria cometer o mesmo erro de se sentar torta e a barriga dobrar. Porque será que ela encomendou essas crianças? Olha aí, mais uma teoria. Beyoncé encomenda crianças. Eu não sei o que pensar disso. Eu acho que essa aqui tem mais fundo de verdade do que os Illuminati. O que que tu acha, Cher?
Gente, que babado, que babado. Eu vi algumas fotos dela e tal, quando ela tava grávida dos gêmeos, que ela teve agora, recentemente, não faz tanto tempo assim. E eu não sei o que pensar, gente. Aquela barriga é muito estranha. Quando dobra, assim, tu fica muito desconfiado. Não é possível, porque eu nunca vi uma barriga de grávida que dobra. Nunca. E olha que as minhas amigas são a trupe da fertilidade. Todas grávidas, todas aí com seus filhos. E sempre a mesma ideia, aquela barriga um pouco mais endurecida, por motivos de ter uma criança lá dentro, né? E aí, de repente, a barriga dobra e fica, isso é estranho, amiga. Então, eu não sei. Será que Beyoncé, por um acaso, estava ali mentindo para todo mundo? Totalmente possível, né, gente? Dizem as más línguas, momento fofoca do Pitacos. Dizem as más línguas que ela não podia engravidar, ela não conseguia engravidar de jeito nenhum no começo. E aí, logo depois, ela teve a brilhante ideia de adotar a menina e seria tudo no sigilo, né? Tudo de uma maneira discreta, até porque pela toda a fama que ela tem, né? Todo o alcance que ela tem nas pessoas. Então, para ela manter isso no sigilo, ela adotou a filha dela lá, que é a primeira, né? Não sei, gente, não sei o que pensar. Seria muito estranho se isso acontecesse. Não teria motivo para ela não falar se ela adotasse uma criança, a menos que ela tenha comprado a criança, o que é possível, não sabemos. A vida é estranha. Eu não sei o que pensar da Beyoncé, mas gosto da ideia de pensar que ela tem os filhos dela mesmo e, tipo, ali foi uma confusão. Não sei, gente. De repente ela botou um negócio porque ela já estava grávida, mas ela não estava tão grávida assim. Não sei, gente. Não sei. É uma coisa muito confusa, muito louca. Sempre lembrando que eu e Logan amamos a Beyoncé. É isso, basicamente.
É isso mesmo, gente. Tudo é possível. E cada grávida tem a sua barriga e faz dela o que ela quiser. E a gente não tem nada a ver com isso. A gente paga os boletos da Beyoncé? A gente não paga os boletos da Beyoncé. A gente tem que falar da vida dela? A gente não tem que falar da vida dela. A gente fala, mas a gente não tem que falar. Então, aceitem, tá? Essa teoria aí fica pra quem quiser acreditar. Eu acho, assim, que foi mais uma questão de cuidado, como a Chá falou agora no final. Vai que ela não estivesse muito grávida, mas era uma entrevista de grávida. Ela tinha que mostrar a barriga. E ela talvez estivesse muito sem barriga, porque ela é bem magrinha. Então, né? Ia fazer uma entrevista com uma grávida sem barriga? Com os travesseirinhos lá, primeiros meses de gravidez. Não sei. E não interessa. Eu já tenho muitos problemas para pensar sobre a minha vida. E essas foram as mensagens que nós recebemos sobre teoria da conspiração. E a gente tem um tema do próximo episódio que é. Opa, fala aí, Jé.
Peraí, Logan, peraí, que tem mais uma aqui que eu não posso deixar de falar. Essa é muito interessante. É a melhor de todas que eu recebi. Foi por e-mail também. E diz assim: eu sou o André de Pelotas e eu queria saber, vocês são reptilianos? Um beijo, gente. Querido André de Pelotas, eu não sou reptiliana, mas eu acho que nenhum reptiliano falaria que é reptiliano. Então, não sei, né? Fica aí a dúvida, fica aí instaurada a treta neste podcast. Logan, por acaso, tu é o um reptiliano?
Eu não digo nem que sim, nem que não. Vou deixar no ar, porque assim, eu posso ser, eu posso não ser, mas se eu fosse, ia ser segredo, porque eu estaria fazendo parte de uma sociedade secreta, eu estaria dominando o mundo. Quem sabe eu não estou dominando aqui pelo Pitacos, e vocês nem sabem. Pode estar cheio de mensagem subliminar, daqui a pouco pisca Jequiti, e vocês não vão nem perceber. Pode ter mensagem subliminar aqui. Olha aí, fica o questionamento.
Muito bom, gente, muito bom. Então vamos deixar no ar aí, para vocês serem mais felizes ainda, continuem ouvindo os episódios do Repti, quer dizer, dos Pitakers.
Ai, Shannon, entrega! Que coisa! Não pode dizer. Gente, mas falando sério aqui, na próxima semana a gente vai ter um novo episódio, um novo tema, e eu quero dizer esse tema para vocês, para que vocês possam mandar mensagem para nós. E o tema da próxima semana é o seguinte: tipos de amigos. Crossfiteiro, comilão do rodízio, bêbado do rolê, atualizador de fofocas, falciane, enfim, tem muitos tipos de amigos e amigas, e eu e a Cher vamos aguardar as mensagens de vocês, as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus causos. Vocês podem contar o que aconteceu com seus amigos e classificar, por favor, né? Não precisa dizer o nome do amigo, só se quiser. Mas classifica, chega assim na mensagem, ó. Oi, Cher, hoje eu vou contar a história que aconteceu com meu amigo, sei lá, com Milão. Aí tá. E vai contando o que aconteceu, ou faço uma pergunta. O que eu faço se a minha amiga Falciane faz tal. A gente vai dizer o que você faz nessa situação. Porque a gente tá aqui é para adaptar. E, Cher, onde que a pessoa pode chegar para mandar essa mensagem pra gente?
Temos vários caminhos aí para essa pessoa. O primeiro deles é o nosso e-mail, que é super simples, pitacospodcast@gmail.com. Você pode mandar um e-mail para lá. Eu e o Logan vemos esse e-mail, né? Temos acesso os dois. É bem divertido, porque as pessoas mandam coisas realmente estranhas para gente, mas a gente se diverte bastante. Então você pode mandar para lá. Nós também temos as nossas páginas no Instagram e a nossa conta no YouTube. A nossa página no Instagram é Pitacos Podcast, é super fácil de encontrar, bem bonito, um tom de amarelo maracujá batizado pelo Logan. E também o nosso canal do YouTube, muito bonito, muito legal, muito interessante, onde tu pode ouvir esse nosso episódio e outros episódios também, que é Pitacos Podcast, bem fácil de encontrar, gratuito, todo mundo pode ouvir, vai ser legal, eu juro pra ti.
É isso mesmo, Pitaker. E você também pode mandar uma mensagem na nossa DM. Você pode chegar na minha conta no Instagram, que é @callmelogan. CallMelogan. Callmelogan. Lá você pode mandar essa mensagem, pode conversar comigo, pode tirar alguma dúvida e pode acompanhar as coisas que eu posto lá, que são relativas à organização, estudo e algumas dicas de escrita aí, porque, né, a pessoa aqui trabalhou como uma década como jornalista e eu literalmente escrevia para pagar as contas. Lá no meu perfil no Instagram você pode mandar essas mensagens para gente, também pode acompanhar as coisas que eu posto relativas à gestão da informação, à organização, que esse é o meu rolê, essa é a minha praia. Tem um canal no YouTube sobre isso, se você não sabe, clica lá no link da bio que você vai direto para o meu canal no YouTube. Mas a gente também tem o perfil da Cher. A gente, como se eu tivesse o perfil dela, né? Eu falo a gente porque eu me sinto parte do perfil da Cher, porque eu me sinto parte. Se vocês não sabem, eu tô estudando francês e a Cher é professora de francês. E ela posta coisas sobre francês todos os dias. E eu sigo algumas professoras de francês no YouTube e no Instagram. E uma das que eu mais sigo é a Cher porque ela posta coisa todo dia, gente. Não tem um dia que ela não posta um story ou um post ensinando alguma coisa. Diferente de outras pessoas que passam, assim, 2 minutos para dizer o que vai falar, ela fala assim, pá, 30 segundos, tu já aprendeu, na hora, assim. Eu gosto de coisa rápida. Então, vocês podem ir lá no perfil dela, checa qual que é o teu perfil, conta aí.
Gente, tô muito chique. Se o Logan gosta do perfil, então tá tudo certo, tô no caminho certo, rumo ao estrelato e à fama. Não, gente, se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é super fácil, @cherlise com dois i's, então é CHERLIISE. Lá dou as dicas de francês, falo das minhas gatas, falo da minha vida e tudo isso de uma maneira bem descontraída, bem engraçada, do jeitinho que eu sou, que vocês conhecem aqui no Pitacos. Quem tiver interesse de aprender francês, bora chegar junto lá, que vocês vão ter vários e vários vídeos explicando vários e vários assuntos que vocês têm interesse em língua francesa. Então é isso. Logan, tu tem mais alguma coisa para acrescentar para este episódio?
Ah, eu tenho. Antes de você, por favor, Pitaker, acreditar numa teoria da conspiração, vai no canal do History, lá no YouTube, e vê se tem algum episódio sobre isso. Porque se tem episódio no History, provavelmente é uma teoria da conspiração, sim. Ok? Aquela série lá, eram os deuses astronautas? Mandou abraços. E a gente se vê no próximo episódio, sábado, às 10 da manhã. Até mais.
Tchau!